Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros das classes A, B e C não possui nenhum tipo de aplicação financeira. É isso mesmo que você ouviu. Zero de conta no banco, não quer ter conta bancária, nenhuma aplicação, nada, nada, nada. Para repercutir esses assuntos, hoje aqui na coluna Educando o Seu Bolso, o nosso amigo economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Olá, Fred, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Pedro.
Beleza?
Obrigado, um prazer estar de volta. Eu voltei!
Agora é para ficar. Mas mandar um abraço aqui para o Everton Veloso e para o Quintiliano Campomori, que fizeram também, fazem um ótimo trabalho na sua ausência.
Sempre, sempre. Estava escutando os programas de vocês aí na minha ausência, aí, pô, um primor.
E a galera também, né, que ajuda a fazer lá o blog, que a cada dia tem mais internautas, mais acessos. Ô Fred, esse número aqui realmente chama atenção. A maior parte dos brasileiros das classes A, B e C, ou seja, 57%, não possui nenhum tipo de aplicação financeira, nem mesmo poupança. Eles têm ojeriza de banco, para usar aquele termo bem popular? O povo quer distância de banco, Fred?
Não, Pedro, acho que até estão bastante próximos dos bancos. A questão, eu acho que é realmente hábito e planejamento, educação financeira para criar uma reserva financeira, porque aqui está se falando de aplicação, né? Quer dizer, eles não possuem aplicação financeira, quer dizer, nem mesmo poupança.
Mas tem uma conta no banco.
Às vezes tem, eu acho que a maioria até tem, porque o número de contas corrente ou poupança ativas no Brasil é um número bastante alto.
Não significa que ter uma conta que você está aplicando o seu dinheiro.
Não, não. Você tem saldo em conta, por exemplo, eu tenho lá R$200, R$500 parado na minha conta corrente para sacar no caixa automático ou para gastar, pagar um boleto, etc. Isso não significa uma aplicação financeira. Uma aplicação financeira é poupança, caderneta de poupança, que o brasileiro adora, inclusive essa pesquisa dá conta de que é a preferida, né? A modalidade preferida de investimento financeiro. Apesar de que a gente já falou aqui que não é a melhor, né? Ainda é a mais popular, a da qual o brasileiro mais se lembra e mais se utiliza. Mas é poupança, é CDB, fundo de investimento.
Essas contas que não rendem nada seriam tipo conta salário?
Contas que não rendem nada podem ser conta salário, podem ser contas corrente, contas poupança. É como se tivesse um dinheiro no bolso.
Uhum.
O dinheiro no seu bolso em papel moeda ou dinheiro na conta corrente, poupança, salário, o que seja, é um valor que você tem, mas que ele não rende juros. Se ele não rende juros, ele não é uma aplicação financeira. Acho que esse aqui é o conceito. Só para esclarecer para o nosso ouvinte, essa pesquisa foi encomendada pela Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, que é no meio financeiro ela é famosa, né? Para o cidadão comum esse nome não quer dizer muita coisa, mas é a Anbima. E ela organiza e tem radiografias, raio-x do mercado de investimento direto, né? Porque, obviamente, esse é o tema do qual ela se ocupa. E foi feita pela Datafolha, com um número bastante grande de brasileiros. E é uma pesquisa com constatações meio até assim, puxa vida, mas que coisa mais, né? Choca a gente, né? Quem não é do meio. Mas para quem está no meio já há bastante tempo, as conclusões são meio que intuitivas. A gente, como eu já falei aqui outra vez, seja na minha experiência anterior ou até mesmo nos nossos 4 anos aí de Educando Seu Bolso, um pouco mais, a gente percebe que é verdade. Grande parte do que eles estão falando é verdade. E é muito, muito curta a notícia que a gente tem para comentar aqui hoje, mas a primeira manchete que você já deu, ela já é meio alarmista, sei lá, alarmante, para quem não é do meio, que é a que você acabou de ler. Mais da metade dos brasileiros das classes A, B e C. O que significa ser das classes A, B e C? É preciso esclarecer também, porque tem gente que não está familiarizado. São os segmentos da sociedade mais ricos, aqueles que têm maior quantidade de recursos financeiros.
Até a C também é mais rico ou não?
É, já vai diminuindo. A C já está na classe média, já, mas A e B realmente é a galera que tem dinheiro, né?
Vai até que letra, Fred, assim, essas pesquisas?
Tem...
Porque eu já ouvi falar classe C, classe D, classe E.
Eu tenho certeza que vai. Eu não sei, não tenho certeza se tem mais de uma escala, tá? Uhum. Posso confirmar isso depois. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando do segmento mais rico da sociedade, né? Onde 57%, ou seja, mais da metade dos brasileiros, não tem nenhuma aplicação financeira. A gente já comentou aqui algumas vezes no AS, eu não tenho aplicação financeira, eu não tenho reserva financeira porque o meu salário é baixo. Tá? Acho que essa é a primeira constatação que fica para o nosso ouvinte. Né? Não é porque o salário é baixo que você não consegue constituir uma reserva financeira. As pessoas de salário alto também não têm reserva financeira, também não possuem aplicações financeiras. Isso significa dizer que, mesmo com salários altos, se você não tem
uma disciplina,
você não consegue constituir uma reserva financeira.
E as pessoas conhecem as aplicações, porque nessa mesma pesquisa feita pela Ambima, né, que a gente está comentando aqui hoje, não tem falta de conhecimento, porque essas pessoas que não têm nenhum tipo de aplicação conhecem alguns tipos de investimentos. Foram entrevistados 3.374 pessoas e olha só, 32% citaram a poupança, 11% citaram que conhecem ações, 9% conhecem os fundos de investimento, 8% os títulos públicos via Tesouro Direto, 7% os títulos privados, 6% os imóveis, 3% a previdência privada, também 3% os títulos de capitalização e 2% conhecem as moedas digitais. A gente pode, então, concluir dessa pesquisa o quê, Fred? As pessoas conhecem, sabem que existem, mas não se sentem impelidas a aplicar o dinheiro?
A minha leitura é mais ou menos essa, Pedro. Você sabe que existe, mas você não consegue investir. Ah, eu conheço, se você somar todos esses percentuais que você acabou de passar, né? Vai dar um percentual muito maior do que aqueles que possuem investimento. Tá? Então, um outro dado que a pesquisa traz é que, considerando todos os brasileiros com algum tipo de renda, o número de investidores é de apenas 25%. O que quer dizer 25%? Um em cada quatro brasileiros com algum tipo de renda, e aí praticamente toda a população economicamente ativa vai ter algum tipo de renda, que não é só salário, é bico, né, renda de autônomo, qualquer coisa assim. Um em cada quatro possui investimentos. E o número de pessoas que conhecem investimentos, tipos de investimento, como você citou, que é preciso fazer, é muito maior do que esse. Então, o cara sabe que é preciso, sabe que existe, sabe que é preciso fazer, que é importante, sabe quais são as modalidades de investimento, mas ele não consegue traduzir esse conhecimento em prática. Ele não consegue transformar a teoria, dizer, olha, pô, escutei lá no Educando Seu Bolso que é preciso ter uma reserva financeira para garantir um imprevisto lá na frente, para me prevenir no futuro, né? E aí ele falou, vou colocar isso em prática, mas aí no meio do caminho ele se perde, ele não consegue, né, guardar R$50 do salário todo mês, ele está pendurado no cheque especial, no cartão de crédito, e aí vai embora. Então, é realmente, volta no ponto que a gente falou, né? É a capacidade de você implementar aquela ideia que você captou, que você teve. Olha, eu vou ter uma reserva financeira. Chega no meio do caminho, você se perde e não consegue realmente fazer o investimento. Ou mesmo se faz. Às vezes o cara faz uma vez. No mês seguinte, já sambou o troço todo de novo, ele não consegue continuar fazendo os aportes, ele não consegue continuar fazendo o bolo crescer.
Bem, a pesquisa mostra que há um abismo entre o conhecimento de finanças do brasileiro e seu apetite por investimentos de risco. É aquela velha história, né? O quão você está disposto a arriscar o seu dinheiro para lucrar mais. Entre aqueles que possuem algum tipo de investimento financeiro, segundo a pesquisa feita aí pela Ambima, 70% se limitam à poupança, sendo que 42% destes, 70%, não pretende trocá-la por outro tipo de investimento. O pessoal quer a boa e velha poupança.
É, e aí, bom, a gente pode abordar isso de duas maneiras, né? A gente já falou aqui que a poupança não é o melhor investimento que tem. Uhum. Né? Estou aqui na frente com o nosso simulador de investimentos lá do Educando Seu Bolso em renda fixa, e eu fiz uma simulação aqui agora com dados reais, né? De 5 mil reais aplicados, vamos supor que eu tenha 25 mil reais para aplicar por 2 anos. Tá? E o resultado é que a melhor aplicação hoje estaria num CDB. Estou falando de aplicações em renda fixa, não estou falando de nada arriscado, estou falando de investimentos com proteção do fundo garantidor de crédito, ou seja, você não está correndo o risco de perder o seu dinheiro, assim como na poupança. São uhum. riscos equivalentes a esse CDB, né, de 5 mil reais, garantido pelo FGC e a poupança. E o rendimento vai ser de líquido, de bruto de imposto de renda, 124% do CDI. O CDI, só para lembrar, é uma taxa equivalente a esse 6,5% aí hoje da Selic, tá? E líquido de imposto de renda, porque o CDB é tributado, em 2 anos a alíquota cai para 15% do rendimento, ele cai para 106,7% do CDI, tá? O que dá uma rentabilidade aí de 14,2% nos 2 anos, tá? Né? Esses 5 mil reais iriam para 5,707.
Em 2 anos.
Em 2 anos.
Se eu deixar ele paradinho lá no CDB.
Exatamente. Contra 9,4% da poupança. Ou seja, os 5 mil reais na poupança ia para 5,469, e os 5 mil reais no CDB aí, num bom CDB, não é, né, preciso dizer, não é aquele CDB que você encontra, que o seu gerente do bancão aí, que você tem em conta, vai te oferecer. Esse CDB está numa plataforma, né, uma corretora, XP, Isinvest, Orama, Rico, robôs de investimento, que a gente já comentou aqui, Warren, Magnetis, Monetos, e por aí vai. Ou seja, você tem que buscar um pouco, tá? Mas só para dizer, em 2 anos você tem uma diferença então de 5 vai para 5,469 contra 5,707, R$ 240, uhum. né? Do CDB, do bom CDB em relação à poupança. Então a gente já falou isso várias vezes, né? Que existem outras modalidades de investimento em renda fixa, ou seja, com baixíssimo risco. Importante dizer, risco igual ao da poupança. Acho que é isso que é importante nosso ouvinte lembrar. O risco é igual ao da poupança. Que rendem mais, tá? Rende mais e vale a pena. Eu recomendo para quem quiser gastar um tempinho, fazer o dinheiro render mais. Isso aqui, você imagina, R$ 240 aqui, para quem tem dificuldade de guardar o dinheiro, fazê-lo render sem colocá-lo em risco, é importante. Mas a gente, mesmo dizendo isso e fazendo a conta e mostrando, e quem quiser fazer a conta com valores diferentes, é só entrar lá no Educando Seu Bolso. Nosso simulador é gratuito, está disponível para quem quiser. O nosso interesse é fazer o seu dinheiro render o quanto mais, né? E sem a fidelidade ao CDB do banco que você tem em conta, lá você vai ver várias opções, tá? Uhum. Mas a gente já falou também, por outro lado, Pedro, que o importante é a pessoa guardar. Então, se não conseguiu entender, se não conseguiu usar, se não conseguiu o nosso simulador, se não conseguiu abrir conta em corretora para poder fazer uma aplicação melhor, se não confia em robô de investimento, tudo bem, não precisa confiar na nossa opinião. A nossa opinião é uma opinião, você tem direito de ter a sua, mas vai lá no seu banco e guarda o dinheiro na poupança que seja. Uhum. Não vai render tanto quanto poderia, mas vai te ser útil lá na frente. Tá certo? Uhum. Eu não tô aqui para discordar das pessoas que têm caderneta de poupança. Ótimo, melhor que elas tenham caderneta de poupança do que não tenham nada.
E melhor que guardar no cofrinho, né?
Melhor que guardar no cofrinho, debaixo do colchão, né? Aqueles casos que a gente abrigou aqui, a casa pega
a traça come. Ainda destrinchando um pouco mais essa pesquisa, entre aqueles que possuem algum tipo de investimento financeiro, como eu disse, 70% se limitam à poupança, mas olha só, 42% não pretende trocá-la por outro tipo de investimento, mas na sequência, alguns trocariam por planos de previdência, 4%, tesouro direto, 3% e ações, 2%. Um número bem baixo, né, Fred?
Muito baixo e até assim, até questionável. Bom, acho que o importante é a gente registrar que o número é baixo. Ou seja, os brasileiros não poupam, um em cada quatro tem investimento. Uhum. Né? Dos que poupam, 70% se limita à poupança, tá? Ou seja, o dinheiro não está rendendo como poderia. E não poupa os que poupam, vamos dizer assim, perdão da liberdade, mas investem mal. E sequer estão incomodados com isso, porque não cogitam melhorar, né, o seu, a modalidade de investimento. Então, realmente, a gente parece que tem um bom tempo aqui para falar de educação financeira aqui ainda pelos anos pela frente, viu, Pedro?
Agora, para a gente terminar, Fred, eu queria que você comentasse uma frase da superintendente de educação da Ambima, né, responsável pela pesquisa, a Ana Cláudia Leone. Ela falou o seguinte, eu queria que você aí de casa prestasse bastante atenção nessa frase que eu vou dizer agora, que foi uma palavra aqui, foram palavras da Ana Cláudia Leone. De maneira geral, as pessoas não estão preocupadas com a rentabilidade do investimento. Elas querem apenas guardar o dinheiro de forma segura e poder contar com ele quando precisarem. Ponto final, fecha aspas. O que você acha dessa frase? As pessoas não estão nem aí para a rentabilidade, elas querem guardar o dinheiro de um jeito seguro para usar quando precisar?
Quando a gente fala do grosso, da grande maioria, quando você pensa na população em geral, eu concordo com a constatação. O que nós estamos vendo de desenvolvimento do mercado de investimentos, como todas essas plataformas que eu citei, que permitem uma rentabilidade melhor do seu dinheiro, trata-se de uma minoria, né, que estão dispostas a ter esse custo de mudança, de transição. Eu adicionaria ainda uma coisa que não foi dita aqui pela Ana Cláudia Leone lá da Ambima, é que elas querem apenas guardar o dinheiro de uma forma segura e poder contar com ele quando precisar. Acho que faltou a palavra conveniência. Acho que o brasileiro se pauta muito por aquilo que é conveniente, por aquilo que é fácil, que é rápido e que não requer trabalho. A gente ainda parece que não dedica ao trato com as finanças a atenção e o tempo necessário.
Preguiça, Fred?
Estou tentando evitar essa palavra. evitar essa palavra, mas eu acho que tem um pouco, né, de preguiça, sim. E até sem querer ficar passando a mão demais na cabeça do brasileiro, mas a vida é corrida, né? A gente tem tanta coisa para resolver. Por outro lado, a gente já falou também em questões culturais, o assunto dinheiro é um assunto que amedronta por desconhecimento, porque a gente não tem educação financeira na escola. Como eu já comentei aqui também, já fazendo consultorias, acompanhando algumas pessoas para tentar melhorar a gestão de suas finanças pessoais, já cheguei aí com eles, inclusive, até agências para conversar com gerentes, porque se intimidam, se amedrontam, né? A pessoa até tem aquele arrobo, aquele ímpeto, agora eu vou. Chega lá, o gerente joga duas frases, o cara olha e fala, meu Deus do céu, o que esse cara falou? Não entendi nada do que ele falou. E se sente diminuído, parece que tem uma propaganda que o cara vai do outro lado da mesa, na sala de reunião, ele vai se diminuindo assim, né? Ele vai diminuindo de tamanho a cada frase que o outro fala. É meio que isso que acontece. Então é um misto de preguiça, é um misto de medo, que tem a ver com o comportamento, que orienta o comportamento das pessoas. Então, eu faço um pedido aí, né, para todo mundo que está nos escutando, o número cresce, ainda bem, a cada dia. Não se intimide, né, não se deixe intimidar, quer dizer, falta de uma palavra melhor, mas continue, persista, entre em contato conosco, né? Pega a goma aí do seu gerente e joga lá para a gente, para a gente decifrar para você e para a gente dizer que aquilo não tem nada a ver. Não caia no conto do vigário e faça uma reserva financeira. Eu acho que a mensagem do programa hoje é: não deixe de criar a sua reserva financeira. Se você é um dos outros três que não tem, né, um de quatro tem aplicação, os outros três não tem, corra lá e comece uma hoje. Com R$30 você aplica no Tesouro Direto, né? Com R$50 você aplica em todas essas plataformas. Você tem acesso a produtos hoje que só os ricões tinham há 5 anos atrás. Você tem acesso a fundos de investimento que dão uma rentabilidade excelente, né? E está tudo isso aberto. Tudo isso está ao alcance de quem quer, quem tem internet, né? Abre uma conta digital, né, pela internet, e pesquisa e aplica em bons produtos. Não deixe, o negócio é comportamento, né? Não é falta de matemática, não é falta de conhecimento. Conhecimento está aí muito disponível para quem quer dar uma pesquisadinha. Faz esse esforço, vale a pena.
E vale a pena também entrar no site, no blog educandoseubolso.blog.br, porque lá você tem acesso aí, olha, a várias informações, ao simulador, tudo isso para você aprender a cuidar melhor do seu dinheirinho e, claro, toda quinta-feira aqui no Em Boa Companhia. Frederico Torres, nosso amigo economista, muito obrigado pela parceria mais uma vez e até semana que vem.
Tamo aí, com prazer. Abraço.
Abraço.